Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 34 minutos, conosco Alano, Felipe e Ezequiel, fazendo esta conclusão do que foi a quarta edição do Melhora Caxias, que ocorreu neste sábado aqui na cidade, um evento que é realizado pela CDL Jovem e que propõe soluções para a cidade. Que outras soluções vocês conseguiram captar neste sábado, gente?
Então foram essas as quatro que conseguimos captar. Esse formato Hackathon, ele é muito legal, porque ele instiga...
Vou explicar de novo, porque nos outros programas a gente falou de novo, porque é uma técnica inovadora, né, no que diz respeito
isso.
A esse tipo de reunião.
Isso, ele separa em grupos e faz com que as pessoas pensem, mas primeiramente elas têm que pensar o que está errado, o que pode melhorar. Aí vai afunilando todas as informações, aí eles têm que fazer uma parte que eles precisam ligar para pessoas próximas, fazer perguntas, questionar, mandar e-mail, WhatsApp, de qualquer forma incomodar o pessoal fora para saber sobre mais informações, sobre o que eles estão estudando. E aí depois eles fazem um mapa, né? O mapa da interatividade, assim. Como pode ser, o que pode ser, para quem vai ser. Então, eles sempre usam pessoas fictícias para fazer esse mapa.
Uhum.
E aí, vai chegando nas ideias, eles fazem, então, uma cartolina com post-it. E aí, eles vão tirando os post-its, que eles vão descartando e deixando os mais importantes, até que chega nessa ideia principal que a gente comentou agora.
E aí, Felipe e Ezequiel, vocês como membros já da CDL, já é só nessa gestão, vocês vieram de outras diretorias também da CDL?
Sim, na realidade eu estou há 7 anos já na CDL Jovem.
Então já tem já uma experiência, né, Ezequiel?
Sim, sim.
Para nos dizer como é que está indo esse projeto.
Olha, o Melhor, ele nasceu assim justamente para instigar as pessoas, né, a ter esse sentimento de mudança, né, como eu comentei antes, não só apontar o dedo, mas ver o que eu posso fazer pela cidade.
Trazer, né, as soluções, né?
Exato, exato. Então, ele passou por alguma fase de amadurecimento, né, enfim, onde a gente primeiro definiu que iam ser mais jovens que iam participar, depois pessoas com mais experiência. Enfim, agora a gente chegou nesse modelo que as pessoas, qualquer um pode se inscrever acima de 16 anos, né? E é bacana porque daí dá uma diversificada nos grupos, né? Então, tem pessoas mais jovens e tem pessoas, enfim, com mais experiência.
Uhum.
Então, dentro desses grupos fica tudo isso, né? Então, como a Alana comentou, todo esse processo assim de trabalho, né? Ele é conduzido de tal forma onde as pessoas mais jovens têm uma certa celeridade, querem fazer as coisas mais rapidamente, né? E as pessoas com um pouquinho de mais experiência colocam um pouquinho de informação, enfim, da vivência delas, de como foi, como era. Então, isso que é o bacana do encontro, né? Que daí eles vão conseguindo formatar as ideias que realmente podem acontecer, enfim, né? E o bacana é quando elas surgem sem ter que depender de poder público, quando elas dependem só de uma ideia simples mesmo, né?
Uhum. Através do nosso telefone vem chegando mais ideias e a reunião de sábado está continuando aqui no programa.
Que bom, isso é ótimo.
O CFETF do bairro Exposição diz o seguinte: eu tenho uma ideia para melhorar Caxias. Existem centenas de pontos com calçadas irregulares, passeios públicos impraticáveis para pessoas com deficiência. Vamos melhorar isso? Bom dia.
Bom
Aliás,
dia.
Essa é uma reclamação recorrente, né?
Exato.
Sim, sim.
Bem lembrado, Zé.
Até na questão de mobilidade, nós do CDL, a gente ficava meio que pingando de grupo em grupo,
sim,
ver
sim.
como é que tava as ideias, né? E na questão da mobilidade, foi abordada essa ideia, né? Esse projeto de fazer a parte de calçadas, mobilidade para deficientes, né? As rampas, até para nós mesmos, a gente está caminhando, tropeça numa pedra meio levantada, né?
O ano passado, o secretário Cristiano, mais uma vez, foi o secretário Cristiano que foi? disse que ia colocar em prática esse ano um pacote onde visava justamente a melhoria das rampas nas calçadas e também de ajustes em algumas calçadas. Não sei também se foi feito, se não foi.
Eu não sei te passar essa informação também, né?
É, a gente só pode ver se a gente se depara com melhorias,
exatamente,
né?
É o que a gente vivencia, né, no dia a dia, né? Então, esse projeto, né, realmente é um projeto que é necessário em Caxias também, a gente nota, né? Mas que no sistema do Melhora Caxias, no evento ali, é aquilo que a gente comentou antes, né? Eles vão afunilando ideias que são um pouco mais viáveis, então a gente chegou naquele projeto da mobilidade, dos sinais inteligentes na parte de mobilidade, né? E do GPS no transporte público.
Sim.
Né? Mas, com certeza, é um projeto que Caxias está realmente precisando, que é necessário, né? Acho que dá para também instigar o poder público nessa questão.
Com certeza,
né?
Tem que unir força, senão não adianta. O Paulo Roberto, do Vinhedos, diz o seguinte: bom dia, Rosângela, parabéns à turma do Melhora Caxias. O tempo de espera é crítico. Na Alemanha, por exemplo, foi feito um estudo, eles com 2 milhões de horas perdidas com a espera, e vão melhorar esse tema terrível do chá de banco. Boa semana a todos. Digo, eles perdem 2 milhões de horas aguardando os projetos. Lá, né? Imagina aqui.
Imagina aqui.
Vamos triplicar isso daí. É por isso que, né, quando me veio já o primeiro assunto, a pergunta é, tipo, estipular um determinado tempo, porque depois, querendo ou não, todos os projetos caem no esquecimento, né? E isso é lastimável. Eu tenho 19 minutos ainda para falar um pouco mais sobre isso. Eu queria agora dar a visão de vocês, como participantes de um órgão importante na cidade. Vocês estão dentro de uma proposta para melhorar Caxias. E quais são as grandes dificuldades que vocês estão enfrentando para direcionar essas reuniões e até mesmo para colocar as coisas em prática? Porque eu sei que por vocês já teria um monte de coisa já funcionando.
É, nós esperávamos um pouco mais de público também, porque nós já estamos na quarta edição, nós andamos divulgando bastante forte agora nas últimas 2 semanas, pelas redes sociais, programas de rádio, enfim, TV até, porque a gente precisa mesmo dessas pessoas para escutar elas. E melhorar Caxias não precisaria ser a cidade inteira. Mas daqui a pouco está um bairro lá caindo no esquecimento e tem algumas ideias para melhorar a rua, por exemplo.
Tocaste num assunto extremamente importante, Alana. É, eu vejo também o enfraquecimento aqui, até pelo desmerecimento da união das associações de bairro em Caxias. Eu vejo que é um segmento de extrema fragilidade. Eles foram também desassistidos, eles retiraram várias coisas deles, desde transporte até, enfim. Eles estão num momento realmente de uma autoestima e de fragilidade. Leitura da Rosângela, isso que eu vejo. Mas eu acho que está na hora também da gente começar a reerguer os formadores de opinião no bairro, né, as associações de bairro, porque é através deles que a gente consegue chegar, né, num denominador comum. Sem dúvida nenhuma. E eu vejo essa fragilidade, né? Talvez por isso as pessoas estejam nessa coisa. Ah, eu não vou, não adianta nada. Vocês percebem isso também, né? Elas estão desanimadas, né?
Nós tínhamos um presidente de bairro lá.
Sabe? Olha que maravilha.
Uhum, nós tínhamos um e até ele estava no grupo da mobilidade.
Uhum.
E depois nós ficamos conversando com ele, assim, depois que acabou o evento. E ele ficou bem empolgado, adorou, ele não sabia que existia esse projeto. Ele falou que ele sempre vai participar e no que a gente precisar é para chamar ele, assim, super disponível, bem legal.
Tu sabes que a gente tenta fazer aqui até esse mês de agosto, tá na hora. Pelo menos uma vez por mês eu faço um painel reunindo aqui 3 ou 4 representantes de bairro. E como eles são acionados, com problemas, com sugestões. Como presidente de bairro é importante nas cidades, né? A gente vê isso, né? Só que eles também, né, têm as limitações deles.
Sim.
Eles têm que, como vocês, eles têm que acordar cedo, fazer as coisas, se deslocar, eles não têm nenhum tipo de ajuda de custo, nada. Então, assim, é pelo amor à camiseta mesmo. Aliás, amor ao bairro, né?
É, isso aí, amor ao bairro. Ao bairro e aos vizinhos,
e
né?
E aos vizinhos. O que mais que dá pra gente destacar nesse encontro de sábado, gente? Pra puxar, né, a comunidade, de repente. Uma coisa que as pessoas reclamam muito é porque Caxias estagnou no quesito turismo. Inclusive, passamos por um período de discussões agora, de uma ideia, na minha visão, esdrúxula, né, uma saída da região da uva e do vinho para a região das hortênsias, que não via, não entendi até agora, aliás, ninguém entendeu, nem o próprio presidente da SIC entendeu. Então, são atos que a gente perde tempo, energia, né, ao invés de a gente estar desenvolvendo coisas para Caxias realmente fazer alguma coisa de concreto, não. A gente está perdendo energia discutindo o sexo dos anjos, gente. Estou errada?
Não. Está completamente certa.
Na visão de vocês. Vamos lá, Ezequiel. Bom, força na
pensando pergunta. No turismo, é um assunto que me incomoda, então, bastante. Falando assim abertamente, assim, a minha opinião, né? Caxias tem que acordar, né? Porque Caxias não está acordada, parece que ela está deitada eternamente em berço esplêndido. Ela está assim. É um sono profundo, um sono profundo. Então, as cidades vizinhas, elas fazem o que Caxias deixa de fazer, ou o que teria grande oportunidade, enfim, de fazer, né? Então, são ideias simples que a gente vê cidades vizinhas fazendo e Caxias não faz, não acorda, enfim, não se movimenta, né? Eu não sei o porquê disso, né? O porquê que não acontece isso, quais são os empecilhos, enfim, né? Mas a gente vê e enxerga que as cidades vizinhas estão bem acordadas e ligadas nas oportunidades.
Se outras cidades conseguem fazer, é porque há viabilidade para ser feito, né?
Exato.
Não é possível.
E cidades Caxias... menores ainda por
e
cima.
E cidades menores. E olha só, não é inveja que a gente tem nessas cidades, não é isso. Não. É talvez uma revolta interna de ver que temos todas as ferramentas e que a gente não consegue trabalhar.
Exato, exato. Será que o nosso galeto é diferente do galeto das outras cidades aqui ao redor?
Será?
Nosso vinho? Não é, né? Ele é tão bom quanto, ou melhor, enfim, né? Então, por que não se aproveitar disso, né?
Felipe. Ele tá com cara de desgosto.
Cara de desgosto.
É frustrante, né? A gente trabalhar tanto e ver que as pessoas querem fazer, mas empaca em tudo que é lugar.
Exato. É engraçado essa questão que levantou, né? De sair da região do uva e do vinho, entrar para das hortênsias, a gente tem a festa nacional da uva e do vinho, né?
Sim.
Então, eu acho que a gente podia explorar muito mais essa questão também das nossas festas, né? Das nossas origens. E eu acredito, até foi abordado durante o evento, né? O pessoal dos jurados ali levantou essa questão da por que sair da, né?
E veja que é um tempo desperdiçado, energia, é um desgaste político. Exato. É um desgaste de gestão, há um desgaste com esses segmentos que eu não vejo necessidade.
Não, e muitas vezes não é nem questão de sair de uma para entrar na outra, na verdade é o dever de casa que a gente diz, né? A própria cidade, eu acho que ela tem que se mobilizar e ver como é que ela faz para trazer o turismo para Caxias. E não é saindo de uma que entrou na outra que vai mudar da noite pro dia, né?
Ele até nos colocou sobre os roteiros, né? Que, na verdade, ele falou assim, agora vocês saiam daqui e vão ver... O vereador Périco nos falou...
Que estava presente.
Que estava presente.
Sim, sim.
Que ele falou dos jurados que levantaram essa questão. Só que falta um pouco de comprometimento pela parte das pessoas que participam dos roteiros turísticos.
Uhum.
Ele disse, se vocês saírem daqui agora, às 16h, e quiserem fazer um roteiro turístico, nada está aberto.
Nada está aberto. Se quiser comer, então vai morrer de fome.
Não,
né?
Tem. Então, isso é bastante complicado também, então a gente não depende só do setor público para isso.
Sim, mas é o que eu digo.
Precisamos do comprometimento, né, das pessoas.
A estrada do imigrante, que era para já ter dado resultado, ela empacou também.
É.
Temos alguns lugares, temos, final de semana dá para passear lá? Dá, mais ou menos, dá para passear. É. Mas não é o ideal. Não dá
para
se dizer que é um roteiro turístico decente para uma cidade de um porte de Caxias do Sul.
É que tudo tem que reservar uma semana antes, 15 dias antes, e se tu resolver vir para Caxias num domingo de manhã, tu não consegue almoçar em lugar nenhum. Então, fica complicado, né?
Então, assim, esse planejamento que o caxiense e seus agregados têm que ter é uma coisa absurda. Nenhuma cidade do turismo vive assim. Até porque nós não somos cidade do turismo, mas enfim. Mas nessas questões mais delicadas, hein, qual é a visão de vocês? O que a gente está fazendo? A gente está andando para frente, está estagnado. Tá, uma vez alguém do Mob Caxias falou aqui, que eu nem vou lembrar o nome, mas enfim, que não precisa ser citado também. O Mob Caxias trabalha também para a melhora da cidade. E foi dito aqui no programa que a gente também está com o ranço de que somos uma cidade pujante. A gente é uma cidade pujante. Há quanto tempo que vem essa frase? Só que a hora que se para de fazer qualquer coisa nos segmentos que fazem a roda girar, a roda não gira mais. E aí a gente passa de ser cidade pujante para cidade dorminhoca, que é, para mim, um sinônimo melhor, né? Cidade dorminhoca, porque a gente está dormindo. A gente está realmente em berço esplêndido. Está tão bom o soninho, né, Ezequiel?
É isso aí.
Está tão bom o soninho que ninguém quer acordar.
Exatamente. Bom, enfim, é uma, como tu mesmo comentou, né, uma cidade que ela tem um, enfim, lembrada muito pela indústria, né, uma cidade pujante, enfim, né, que cresceu muito, que tem uma história muito bonita, mas eu acho que ela tem que e deve explorar, né, a questão do turismo de formas diferentes, enfim, né, até para não acontecer o que aconteceu, né, quando teve, é uma palavra que eu não gosto de usar, enfim, né, mas aconteceu uma crise, né, enfim, né, nos últimos anos.
Na verdade, está acontecendo ainda, né? Porque a gente
estamos saindo.
Graças a Deus.
Estamos saindo. Acontece isso, e aí como é que fica, né? Então fica uma cidade que sobreviveu, assim, basicamente com um comércio que também ficou enfraquecido, né? Porque as pessoas tinham uma base de renda muito alta na indústria, né? Então ficou o comércio ali patinando também, enfim, né? Mas e o turismo, né? O turismo podia estar preenchendo essa lacuna, né? Então, são oportunidades que estão aí. Caxias está no meio, né? Caxias está no meio de uma rota, né? O pessoal pode sair de Gramado, enfim, subir Nova Petrópolis, pode passar em Caxias, pode ir para Bento, né? Então, como a gente pode explorar isso de uma forma melhor, né? Então...
E aí a gente fica pensando, o que faria uma pessoa sair do aconchego de uma Gramado, de uma Canela, e se deslocar até Caxias, no final de semana, por exemplo? Quais são os atrativos? É o quê? As igrejas, a maior parte, abre no final do dia só, porque durante a tarde não. Aí ela vai comer, vai poder almoçar em alguns restaurantes. Está melhorando um pouquinho isso também, melhorou um pouco. E vai no shopping, talvez?
Eu ia falar no shopping. É onde tem mais gente no domingo, é os shoppings, porque não tem onde as pessoas
irem. É que a gente vê muito, que nós vamos fazer em Caxias? Daí tu remete as coisas, tudo que tu pensa em fazer tem comida junto, né?
Tem comida junto.
E olha que a gente recebe aqui toda semana também uma lista, que um planejamento de eventos culturais no final de semana, com o engajamento da Secretaria da Cultura, com o Centro de Cultura Ordovás, teatros, enfim, temos um final de semana com atrativos. Mas isso só não basta, né, gente? Não basta ter só as coisas que acontecem no centro. Esse final de semana teve apresentações no Centro de Cultura Ordovás, teve na Casa da Cultura, teve só. Não tem mais coisa.
Exato.
Na minha opinião, às vezes o que é ofertado não é a necessidade, né, que o público caxiense realmente busca, né? Então, teria que ser feita uma análise. O que as pessoas pensam para Caxias, né? O que elas buscam de questão de lugares de lazer para ir, né?
E a gente fala muito que tá bem latente, é o turismo, enfim, que a gente sabe, né, que tá capenga. Mas você falou aqui, Ezequiel, de uma cidade da indústria, uma cidade pujante, ainda tá. Porque se a gente começar a pedalar como aconteceu com todos os outros segmentos que estão estagnados hoje, daqui a pouquinho as indústrias que estão aqui vão estar saindo fora, como algumas já saíram.
Sim.
E se a gente ficar nessa coisa aí, somos uma cidade pujante e não fizermos nada, daqui a um pouco essa pujança vai acabar também.
Até saiu hoje no jornal a questão de, por exemplo, Farroupilha aqui, né? Tá com incentivo fiscal agora, né?
As nossas cidades vizinhas estão captando as indústrias com incentivos, né? Então,
isso é a obrigação do poder público. Tem que captar, tem que correr atrás, tem que fazer alguma coisa.
E as empresas vão em busca também de um metro quadrado mais barato também. Então, enfim, elas acabam conseguindo tudo isso nos arredores do que se instalando aqui, né? Mas um exemplo, acho que é bem simples, de turismo que me veio à mente aqui antes. Por exemplo, Bento vai sediar o festival de balonismo, né?
Que até então só acontecia em Torres.
Só acontecia em
e
Torres.
E agora Bento conseguiu capitanear
isso também. Será que é uma ideia assim tão complicada se Caxias tivesse tido antes? Então as oportunidades, elas existem, né? Locais existem, então as coisas podem acontecer. Então por que não acontece? Porque Caxias não está pensando isso. Não está se voltando para esse lado.
Um outro ponto, antes da gente encerrar, tem ainda tempo, que eu esqueci, agora lembrei, importantíssimo. Nós temos um grande elefante branco na cidade, que é, vamos ver se vocês sabem, qual é o nosso elefante branco em termos de ferramentas. Bah. É bem fácil. Os pavilhões da Festa da Uva. Né? Viu como você sabia?
Sim, sim, sim.
É que são alguns outros, talvez.
Sim, sim.
Agora, temos uma baita ferramenta lá para quê? Para sediar a Festa da Uva só?
Exato.
Nem rodeios ocorrem mais, né? Como antigamente acontecia, que também trazia milhares de pessoas a Caxias do Sul e pessoas de um poder aquisitivo alto, porque ninguém participa de rodeio quem não tem dinheiro. Porque para sustentar um rodeio é muito caro. Então, nós tínhamos um público que também fazia a economia girar de uma forma ou de outra. E aí, o que, que se faz com os pavilhões da Festa da Uva?
Se faz eventos, né? Mas o que não está acontecendo.
Não está acontecendo.
Exato.
Nós temos lá algo que poderia sediar várias coisas interessantes.
Com certeza. Com certeza.
Não, 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 não veio essa ideia lá no encontro dessa edição. Ninguém tocou nos pavilhões.
Olha, pelo que eu percebi, não, né? Eu acho que nem no início, assim.
É que eu lembro, assim, na questão de cultura e lazer, eles pensaram mais nessa... A Festa da Uva, ela poderia estar englobada dentro desse box que eles abordaram,
sim,
né?
Sim,
de
poderia ser um dos locais de experiência.
Pode ser um, mas não foi citado especificamente os pavilhões, né?
É que como tudo hoje em dia é mais online, então a pessoa tá, né... Na internet ela tá consumindo. Então, acho que por isso até que eles pensaram em desenvolver melhor esse lado com o box, né?
Pensando um lado mais econômico, assim, né? Para incentivar as pessoas a conhecerem Caxias, a irem nos locais que existem, né?
E comprou, adquiriu, vai ter que participar, né?
A Auri Macedo, do Centro, diz o seguinte, em Caxias do Sul, o que mais cresceu foi a empresa Aluga, e moradores de rua, bom dia.
É verdade.
Boa pegada, viu, Auri? É realmente isso. O que tem de placa, aluga-se.
Mas, por outro lado, ninguém baixou o valor do aluguel para tentar alugar. Eu conheço pessoas que estão querendo alugar salas, que tem salas aí mais de ano fechada, mas nem para baixar o valor. Então, fica a dica aí para essa empresa.
Desculpa a expressão, mas é uma mentalidade... É como a ordem burra, né? O teu chefe manda tu ficar ali e aí começa a cair uma goteira na tua cabeça, mas tu não vai sair porque teu chefe mandou ficar aí. Então, tu não vai dar um passinho pro lado para a goteira ficar, né? Tu entendeu? Então, assim, é uma mentalidade burra porque a pessoa tá deixando de ganhar pelo menos aquele menos, mas ela não vai arcar com o IPTU, com despesas de condomínio, ou seja... Aí também tem um pouquinho de ganância, será, né?
É meio estranho, assim, né? Porque eu acho que, olha só quanto tu paga por deixar fechado.
Mesmo, sim, né? Muitos imóveis.
E ao mesmo tempo eu tô vendo muitos empreendimentos abrindo. Tu vê que Caxias já tá mudando o seu design de cidade. A gente vê muitos prédios onde hoje estão salas comerciais, restaurantes, é um mallzinho que se forma, onde ou em outra cidade já existe há muito tempo. Caxias começa também a ter isso. Fiquei sabendo que agora na Avenida Itália teremos um outro empreendimento com, mais uma vez, vai ter o que ali? Comida. Né? Então teremos ali lanches, pizza, comida. Mas de qualquer forma é algo que está se fazendo, né?
É o que o pessoal procura.
Exato.
Gente, foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu senti um pouquinho da frustração desse evento que vocês provavelmente esperavam mais gente, né?
É, com certeza.
Sim.
Com certeza esperávamos mais gente. Olha a população de Caxias, 20, né?
25 pessoas, né? Fazem a diferença? Não tenho dúvidas que sim.
Sim.
Mas na quarta edição era para estar lotado e talvez com este número de pessoas as coisas... pudessem ter uma pressão maior, né, vista de qualquer lado, do empresário, do gestor, enfim, da administração pública.
Até na questão dos inscritos, né, a gente teve bastante inscritos, né? Tivemos quase 50 inscritos para esse evento, né, porém, sábado daí acordou meio frio, meio nublado, daí já acanhou um pouquinho o pessoal, né.
Aí... Mas a frase do final do programa é: não desistam.
Jamais.
Não dá para desistir.
É verdade.
Muito obrigada aos integrantes da CDL Jovem, hoje fazendo este resumo da quarta edição do Melhora Caxias, que ocorreu sábado passado. Muito obrigada à Alana, ao Felipe, ao Ezequiel. E vou procurar o secretário para obter essas informações. Depois eu passo para a Regina, ela passa para vocês, tá bom? É, mas o importante é isso, a gente questionando e vendo, né? Daqui um pouco surte o efeito. Eu lembro que também, quando a gente fala que com o Mob Caxias, eles citam muito o exemplo de uma cidade do Paraná,
Maringá,
que também passou por todos os problemas, talvez até piores que Caxias do Sul, e está conseguindo se reerguer. Então, dá para fazer. Se a gente vê cidades se reerguendo, por que Caxias não consegue? Tem que dar, de uma forma ou de outra, né? Gente, muito obrigada, uma excelente semana para todo mundo, e vamos em frente, porque não dá para parar. Obrigada a você que esteve com a gente na audiência, vem chegando aí no ponto, atualizando as informações da manhã desta segunda-feira. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio, daqui um pouquinho nos falamos de novo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você ouviu? Temática, o que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.